Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Renato Braga Podcast. Hoje nós estamos aí com o Dr. Felipe Donato. E aí, doutor, tudo bem?
Renato, muito obrigado pelo convite aí, participar e ajudar o pessoal a melhorar a dieta aí. Tamo junto.
É isso aí, tamo junto. O Dr. Felipe, ele é nutricionista, mestre em educação física e doutor em ciências pela USP. Ele também é autor de diversos livros, como Dieta Flexível, Dieta 33%, e Nutrição, Suplementação e Fitoterapia Esportiva. É isso aí?
Isso aí, cara. Isso aí foi a parte de colocar em prática aí no dia a dia e escrever o livro para o pessoal ter o aproveitamento de fazer. Depois eu deixo o link do site para a galera aí, se o pessoal
Com
quiser comprar o livro.
certeza. Vou deixar sim, já vi lá que tem alguns e-books disponíveis aí, eu vou deixar para o pessoal.
Sim.
Não, excelente. Doutor, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: uma das minhas preocupações aqui no projeto é falar sobre emagrecimento, mas sem esse viés do emagrecimento, mas sim sobre uma ótica funcional, ou seja, gerar saúde. Que por consequência gera o emagrecimento, tá? E para uma pessoa que hoje trabalha em torno de 8 a 10 horas sentado num computador e quer mudar a sua composição corporal, ou seja, ela quer se tornar uma pessoa mais saudável, tá? Uma pessoa que quer emagrecer, quer melhorar a sua qualidade de vida. Quais seriam aí os primeiros passos que essa pessoa precisa dar? No âmbito de gatilho emocional, de melhoria de ambiente ou refeições.
Cara, o que acontece é assim, para facilitar a audiência, quando o Nutri vai calcular a dieta, existe um orçamento calórico, existe um número de calorias que você tem que acompanhar no dia para bater o match. Primeira coisa para o pessoal entender, tipo, se precisar perder peso, é qual que é o mínimo de calorias que meu corpo precisa para manter minhas funções cognitivas de trabalho e o quanto de caloria vai gerar o tal do déficit calórico para perder peso. Então é uma matemática, vou dar um exemplo prático para o pessoal. Um homem de 80 quilos, o metabolismo basal dele, que seria o mínimo de calorias que ele usa para ficar parado trabalhando no escritório. Se a gente multiplicar 20 calorias pelo peso dele, eu tenho um mínimo de 1.600 calorias. Então, é muito pouco para um homem comer 1.600. Então, o que a gente faz na literatura? A gente faz cálculos por equação e um homem que tem ali 80 quilos e uma porcentagem de gordura de 20%, ele pode comer em torno de 2.000 a 2.200 calorias se ele fizer algum tipo de exercício físico. Se ele for sedentário, pode ser perto de 2.000 a 1.800.
Que
Então, o primeiro
também
é a
é.
gente encontrar isso, mais ou menos, entendeu? E para mulher, se a gente pegar 70 quilos, né, 60, 70 quilos ali, uma mulher facilmente tem uma dieta aí de perto de 1.400 a 1.500 calorias. Então, 2.500 para uma mulher, por exemplo, é um número genérico, né, para o pessoal entender que seria um controle calórico.
O pessoal que acompanha assim é um pessoal um pouco mais nerd assim, então a galera acaba entrando na internet fazendo umas pesquisas. O que o senhor falou aí é basicamente a taxa metabólica basal, né?
Isso.
Um cálculo por cima, acho que a gente consegue entrar na internet e encontrar.
Não,
Inclusive,
tem equações, sim. Até se a galera,
isso que
desculpa
eu
te cortar,
vi,
se a galera
tá?
quiser, pode pegar o valor da taxa metabólica e multiplicar por 1,2, que é o
Olha aí.
fator de atividade física normal, tipo, de deambulação do escritório. Então, vou fazer aqui rapidinho, pessoal. Se a gente pegar um homem, multiplicar 80 vezes 25 calorias, que é o que eu estava pensando, então homem vezes 20, né, que a gente falou, 1.600, multiplicado por 1,2, eu tenho perto de 2.000 calorias, 1.920. Então é por isso que
1,2
existe o
é.
cálculo taxa metabólica de repouso multiplicado pelo fator de atividade física 1,2. Aí você vai
Que é o
encontrar.
cara que é o cara que lava a louça, varre e faz o
Não
básico.
treina, não faz nada, só faz a deambulação do dia, só na verdade.
Tá. E essa taxa metabólica basal aqui, eu na minha pesquisa encontrei pelo menos três, que é a de Harris Benedict, a de
Isso.
Mifflin e a do Tinsley, tá?
Isso. Exato.
Cada uma ali, qual delas a pessoa tem que levar em consideração quando ela vai fazer esse cálculo da taxa?
A genérica seria Harris Benedict. que ela considera pessoas de classe sendo sedentária ou pessoas fisicamente ativas. Agora, é para uma equação mais para pessoas com sobrepeso e obesidade. E Tinsley seria mais para atleta, fisiculturista, por exemplo. Então, tem essa diferença de qual equação eu vou usar para chegar no valor calórico de cada pessoa. Mas tem um cálculo de bolso, que eu estava falando para vocês, 25 a 30 calorias por quilograma de peso é considerada uma faixa normocalórica. Menos de 25 calorias por quilograma de peso é dieta já hipocalórica. E para ganhar massa muscular, se a pessoa tiver realmente, né, o intuito e está com uma porcentagem de gordura boa, é 35, 40, 45, 50. Aí vai um caminho aí de ganho de massa magra. Então, por isso que é uma matemática inicial para a gente acompanhar a pessoa.
Legal. E quando a gente fala, né, de transformar essas calorias em dinheiro, assim, por assim dizer, para se alimentar, né, no sentido de, olha, isso aqui custa tantas calorias, isso tal, há uma diferença das calorias, né, quando a gente pensa nos macronutrientes, por exemplo. Uhum. A pessoa muitas vezes opta por algo mais palatável, então o camarada vai fazer o cálculo comendo uma batata chips, por exemplo.
Sim.
Que é vazio, tá? E uhum. Quais seriam as melhores escolhas, assim, para as pessoas tratando de macro?
É uma boa pergunta, porque a caloria total, depois que você encontrou esse valor, se você pegar e pensar no seu dia, quantas refeições eu faço por dia, por exemplo? Então, o nutricionista, ele vai ter essa conversa com a pessoa e entender, tipo, ó, como que é seu dia a dia, seus horários. Então, vamos pensar, 8, café da manhã, por exemplo, meio-dia, almoço, 18 da tarde, um lanche da tarde, ou 17, 18, e um jantar 8, 9 da noite. Você teve 4 refeições. Um homem que a gente falou aí de 2.000 calorias, arredondando, ele vai ter 500 calorias por refeição. Entendeu? Só que aí que tá, tem gente que não consegue bater exatamente 500 em todas. Ele vai comer um pouco mais em uma, um pouco mais em outra, né? Então, a escolha da caloria, se você pegar a batata que você me falou agora, o saquinho total vai ser, facilmente, vai ser tipo 300 calorias. Só que essas 300 calorias vai ser oriunda de carboidrato e gordura. Não vai ter tanto macronutriente proteína no meio. O que vai acontecer? Essa caloria vai ser de fácil digestão, fácil assimilação e pouca saciedade.
Aí que tá.
Não vai matar a fome.
Aí é que tá, muitas pessoas acabam optando por um café da manhã mais fast. Isso. Aí dá umas 10 horas da manhã, bate aquele pico, e o camarada Isso. Vai voltar de novo para a geladeira para encontrar algum tipo de sabotador antes do almoço.
Exato, a ideia é conversar com a pessoa e não fazer exatamente o que ela está fazendo, porque ela não está dando certo. Então é, cara, você não tem tanta fome de manhã, beleza, mas você não pode comer nada zero, porque aí vai dar fome às 10. Então, se você quiser, a gente puxa o café da manhã às 10, se você puder, se tiver um home office em casa. Você almoçaria lá pela 1, 1:30 da tarde, que dá umas 3 horas e meia depois, e fica mais pensado para a tua rotina. Mas o problema é, eu sempre brinco nos vídeos, de você não comer um alimento de fácil digestão nos intervalos. Tipo, o erro clássico é a fruta.
As pessoas às vezes optam pela fruta achando que, né, tô saudável, né?
É saudável. Quando a gente tem o alimento ali no intervalo das refeições que você não comeu bem e às 10 horas você pega uma maçã, pô, a maçã é uma boa fruta, ótima fonte de carboidrato e fibra, porém ela absorve muito rápido e o seu estômago esvazia muito rápido. Em 10 minutos depois você tá roncando a barriga de novo, né? Então o que eu falo pro paciente, ó, sei lá, você comeu os ovos mexidos de manhã com café preto, beleza. Eu juntaria a fruta com a granola ou a aveia de manhã, por exemplo. Então, cara, separou, comeu o ovo e comeu a fruta depois. Só que eu tenho que colocar alguma proteína junto com a fruta, para que ela absorva mais lento. Então, o iogurte, por exemplo, com a fruta seria uma combinação boa. Agora, só ela, como eu brinco que é jogar tampinha de álcool no fogo, né? Você estimula mais a fome ainda, entendeu? Tipo, come bolachinha, vai na sala dos professores, ele pega um negocinho ali, já era, cara. Tipo, dá muito trabalho. Então, se a pessoa organiza, tipo, eu tenho, vai, 4, 5 refeições por dia, ela teria que, para ficar melhor para ela, juntar o carboidrato, a proteína e a gordura na mesma refeição. Essa seria a dinâmica.
Entendi. E a chave de tudo isso, pelo que eu entendi, é a logística, né? Porque itens mais fáceis, né, normalmente são aqueles que o pessoal opta. Ó, eu tenho 2 minutos para fazer um pit stop. Pô, vou no banheiro, pego um pacote de salgadinho, um pacote de bolacha, trago aqui para a mesa e mando bala. Então...
Dá pra... Não, é uma questão que, por exemplo, eu estou aqui na Faria Lima, no condado, né? E tem muito mercado financeiro aqui, muito escritório, muita parte corporativa. Então, assim, não é costume do pessoal do escritório ficar levando uma marmitinha igual bodybuilder. Assim, tem uns que são assim, mas é uma organização. Então, se eu tenho um paciente que está no escritório, ele está fechado numa sala, que ele tem outras pessoas trabalhando junto e ele precisa comer, eu tenho que pegar alguma coisa ready to go, né? Tipo, uma coisa prática que esteja formatada ali no que ele precisa. Então, eu dou de dica pro pessoal é tem escolher barrinhas de proteína, que elas ajudam a você bater os 3 macronutrientes, o carbo, a proteína e a gordura.
E traz uma certa saciedade ali e é palatável também, né?
É docinho ali, a parte da... É um dos melhores lanches da tarde aqui para os pacientes, é uma barra de proteína, porque ele já almoçou salgado. A próxima refeição ele vai querer uma refeição doce, por exemplo. Então a barrinha encaixaria uma refeição adaptada no escritório, mas... Cara, tudo que você organiza previamente, você paga mais barato e come melhor.
Olha aí.
No final, né? Se você tenta adaptar a dieta no meio do caminho, você vai querer comprar umas coisas, mas aí você não vai achar coisa de qualidade, vai gastar uma grana a mais ali e ainda não fez o que deveria fazer, na verdade.
Exato. E mesmo você, a pessoa parada o dia todo, sendo atarefada, ela consegue... modulando a alimentação, ter um certo resultado sem atividade física?
Num primeiro momento, quando a gente consegue ajustar essa dieta de controle calórico, ela já percebe melhora vai murchar o corpo, né? Ela perde um pouco de água, a roupa dela fica mais solta, mas o corpo ele tende a meio que diminuir o efeito da perda de peso ao longo do tempo, se você mantiver o mesmo valor calórico. Porque não é um modelo estático, é um modelo biológico que ele vai se adaptando ao que você está fazendo. Então, o exercício físico, se a pessoa começar a incluir o exercício, ela pode manter o mesmo valor calórico que ela está comendo, só que quando ela imputa, né, o gasto do treino, ela tem um déficit calórico pelo treinamento que ela está gerando. Uhum. Só que depois de um mês, adapta de novo. Aí ela tem que gastar um pouquinho mais para não tirar a comida. Então, quem quiser organizar a dieta, pensa de 4 a 5 refeições ao dia, né? Se não tem fome de manhã, tenta comer nessa parte da tarde, que a gente, 4, 5 da tarde, porque esse horário aqui é definidor de quanto de fome você vai ter à noite. Aqui começa o problema, a galera não come. A partir das 18, abre uma porteira que o cara só para de comer às 11.
Né? Isso é verdade.
É normal acontecer isso, não é igual. Não é porque eu sou nutri que eu não vou ser assim. É que eu me antecipo comendo ao longo do dia para não ter essa fome à noite, na verdade, né?
Exato, tá certo. E também tem a síndrome do eu mereço, né? A pessoa trabalhou pra caramba, chega lá, cara, eu mereço uma caixa de bis. Então,
isso é legal você falar, porque assim, quando a gente faz um trabalho de dieta, a gente também trabalha um pouco da parte psicológica da pessoa. Não é só mandar comer, né? Tipo, pelo menos a minha parte como nutricionista, eu brinco que eu tento ser o último nutricionista da pessoa, para não precisar trocar mais, na verdade, né? Então eu fico junto na parte da empatia, porque não que eu vá cortar o que ela gosta de comer, mas ela precisa entender que por vezes, no automático, ela está comendo aquilo porque ela está gerando um prazer a partir daquilo, mas que ela poderia gerar de outra forma.
Exato.
Né? Então, se você pega, por exemplo, sei lá, eu sei que eu vou fazer uma refeição no escritório e não vou direto para casa e vou para a academia. Então, ao invés dela comer o chocolate nesse horário que ela está na academia, ela está trocando o prazer, teoricamente, pela academia. Eu sei que é difícil falar isso para quem não treina, né? Mas você consegue dos dois lados, tanto pela comida quanto pelo exercício, né? Você gerar uma mudança de neurotransmissor. Então eu falo, ó, você pode comer, mas se você estiver bem na dieta, comendo bem, esse merecimento vai ser menor, ou a necessidade de você fazer isso, porque você já está alimentado e você não teve oscilação do neurotransmissor. Qual que é o problema? Exato. É esticar a corda muito de um lado para o outro. Tipo, eu não como, eu me privo. E aí a pessoa estoura para o outro lado. Né? Então,
exatamente.
O símbolo da nutrição é uma balança, né? Então eu preciso meio que dar uma balanceada nisso. Se ela quiser comer o chocolate à noite, a gente conversa de como ela pode fazer isso.
Exato. Que é 80-20, né? Sim. Eu ia pegar o logotipo aqui da nutrição, deixa que mais eu pego.
Não, tranquilo. Mas é legal, porque tudo que eu passo aqui para a galera que está assistindo o podcast é meio que o que acontece diariamente nas minhas consultas pelas conversas do cliente. Uhum. O pessoal faz sentido falar isso também.
Uhum. Você está sempre trazendo alguns casos nas lives, esclarecendo, falando bem, é legal, acompanho bastante. E dentro disso também tem muitas pessoas que tentam, por conta própria, mudar de vida. Então, gera aquele déficit enorme, o camarada realmente não come nada por dias, abaixo da taxa metabólica basal, de repente fica insustentável, porque o cara vai perder líquido, tá? O cara vai achar que está emagrecendo, de repente ele começa a perder até massa muscular por conta disso, fica churriado achando que está bem, e de repente come o mundo inteiro e volta pior do que estava antes.
Esse é o ciclo da frustração que a gente fala. Até no Dieta 33 eu escrevi isso, porque aquilo que a gente estava comentando do carboidrato, de não passar fome no dia, meio que um arquétipo que está na cabeça da galera, principalmente pela internet, é que fazer dieta é passar fome. Tipo, comer pouco. Isso mudou bastante pela nutrição ter crescido bastante, mas na grande maioria do alfegão médio ali, que nunca, né, sabe que é caloria, macro, o Nutri vai cortar e vai mandar ele tomar chá e comer bolacha e tal. Então, quando a pessoa ela faz uma dieta que ela come de forma correta, ela até assusta da quantidade de alimento que ela está comendo. E aí você engana o sistema nervoso para não chegar nessa situação de tipo, quer saber? Dieta não funciona. Porque ela está só mexendo com o quê? Ela está mexendo só com a água. Então, quando você se baliza pela balança, quando você come pouco ao longo da semana, a água do corpo pelo glicogênio muscular, que é o açúcar que está estocado no músculo, ela vai diminuindo. Então, 3, 4 quilos, por exemplo. Pô, funcionou. Só que aí chega o portal do final de semana, a pessoa não segura, volta a ganhar essa água de novo, né, cara? E não é água, né? Um pouco de gordura, um pouco de cocô, um pouco de água, né? Tem uma mistura de final de semana. E o cara fala, pô, mas não tá funcionando. É porque ele não sabe manejar esse controle semana e final de semana também, né, cara? Então, acho que a primeira premissa é, você não quer procurar um Nutri? Tem muito no YouTube. Posso falar no Instagram aqui que tem muito Reels legal que a galera curte. Tem muita gente na internet que dá pílulas de como você pode ajustar a dieta inicialmente, né? Mas assim, quando você procura um Nutri, é como se você estivesse procurando um alfaiate, né? O cara vai costurar, tipo, para você, né? Tipo, é um terno feito para você. Mas você consegue ter resultado no autônomo, tentando ajustar algumas coisas, mas você vai ver que vai parar em um determinado momento e não vai continuar tendo efeito.
Exato, é feito baiacu lá. Você comentou da pessoa fazer uma pesquisa, né, nos Reels, nas redes, e tentar ali buscar conselhos, ideias. É interessante, porém, às vezes é um pouco perigoso, porque cada um envereda para um lado diferente. E uma das coisas que me chamou muita atenção, tá, é a respeito do carboidrato, do como você fala a respeito bem dos carboidratos. Eu já entrevistei diversas pessoas no podcast, tá? Pessoas que falam bem, pessoas que falam mal, pessoas seletas, que selecionam melhor os tipos, do tipo orgânico, sei lá, rápida absorção, enfim. Tá? Eu queria que você falasse um pouco dos carboidratos, principalmente para aqueles que têm medo, né? Porque sabendo, assim, você olhando para as fichas que você tem para gastar, né? Falando de calorias ali, a proteína e o carboidrato têm a mesma quantidade calórica.
Sim.
Tá? Então, o que a gente pode dizer para as pessoas que têm medo de comer carboidrato?
O medo foi criado, assim, para quem não entende o começo da história, foi colocado... Teve um jornalista nos Estados Unidos chamado Gary Taubes, que ele escreveu um livro falando que o açúcar era tipo uma cocaína e tal, né? E aí foi criado a história que quando você come carboidrato, você aumenta a sua insulina do sangue, e essa insulina, por no livro de bioquímica, um dos efeitos dela ter o efeito lipogênico, o pessoal botou a culpa na obesidade do consumo de carboidrato. Começou essa bioquímica torta da curva de Durning, em Kruger. Que o cara, tipo, ele acha que é o consumo do carbo pela insulina que faz ele ganhar peso, mas, na verdade, é uma história muito mais complexa do que essa. Então, quando a gente tem o cálculo da dieta, e você tem aí, cada grama de carboidrato tem 4 calorias, cada grama de proteína tem 4, cada grama de gordura tem 9. Então, o pessoal está vendo agora que o balancear o valor calórico e ter todos os macros dentro do total calórico é o que vai funcionar. E aí, a low é uma dieta, né, que dá certo num primeiro momento, que a pessoa tem um sucesso, porque ela vai perder em grande parte água. Aí as pessoas têm como a low carb uma das melhores, porque ela é fácil de fazer, só que a pessoa também está com sobrepeso, obesidade, que ela também tem insulina em excesso no sangue. Uhum. Então, o corte de carboidrato é uma estratégia dietética, mas ele é feito de forma organizada para uma pessoa específica, com uma bioquímica específica. Então, de forma aleatória, acha que para perder peso você retira o carboidrato da sua dieta, você sente uma perda de peso na balança. Só que não é a perda de gordura real. É apenas o efeito volátil de você ganhar água e perder água.
Uhum.
Então, o medo da galera é se marginar pela balança. Quando você come mais ele, a balança aumenta. Quando você come menos, a balança diminui. Só que quando a gente faz uma análise física na pessoa, por exemplo, por dobra cutânea, que é a gordura corporal que você vai beliscar, a perda da gordura corporal, ela não depende só do corte de carboidrato, ela depende do controle do macronutriente como um todo.
Tá.
Então, para deixar um recado, o carboidrato dentro do total de calorias calculado para cada pessoa não gera a gordura que se coloca na internet, ele não é lipogênico, então é difícil transformar carboidrato em gordura.
Uhum.
Primeiro ponto. E o segundo ponto é, você nunca, de certa forma, nos alimentos mais calóricos, você nunca está comendo carboidrato sozinho. Você sempre está comendo carboidrato junto com a gordura. E essa é a mistura mais potente para você comer gordura, de fato. Então, os carboidratos... No meu livro Dieta 33%, qual que foi a jogada? Como os dois, macro, proteína e carboidrato, têm a mesma quantidade de caloria, teoricamente, o que eu fiz? Eu calculei uma dieta que tem, na mesma refeição, a quantidade de macronutriente, carboidrato e proteína igual.
Uhum.
Por quê? Isso gera um efeito de saciedade. Tipo, 30 gramas de carboidrato equivale a 100 gramas de arroz, 30 gramas de proteína equivale a 100 gramas de frango. Então, 100 de arroz e 100 de frango é uma das medidas da dieta 33%. Agora, se eu pegar...
Você tem aquele pico, né?
Isso. Aí eu ia falar da insulina para vocês. Então, quando você come um pão que tem um carboidrato, né, um carboidrato refinado ali, uma farinha branca, sozinho, a insulina e a glicose, ela sobe rápido, só que ela desce rápido. Então, ela fica numa montanha-russa. Isso se chama índice glicêmico. É a velocidade que o alimento consegue impactar na glicemia. Certo? Isso. Velocidade. O que você come na dieta, o carboidrato, ele não está sozinho na refeição. Ele está com outros alimentos em conjunto numa dieta normal, que você não coma só pão, só macarrão, só bolacha, né? Então, um prato de comida. Arroz, feijão, carne e salada. O que, que você tem ali? Você tem o carboidrato no arroz, mesmo branco. Você tem o feijão que tem carboidrato, fibra e proteína. Você tem a carne que tem proteína e a salada que tem fibra. O que, que vai acontecer? O arroz que faz assim sozinho, ele vai fazer assim, ó, na refeição. Ele não vai dar a barriga grande, ele vai dar uma curva menor e vai ficar mais tempo na corrente sanguínea. A gente chama carga glicêmica.
Sim.
É o quanto de carboidrato você está comendo e o quanto isso impacta da refeição na insulina e na glicose do sangue. Então, eu consigo te fazer comer pão branco, ao invés de manteiga, você coloca ovo no meio.
Isso, justamente isso que eu ia dizer. Se você substituir a manteiga por ovo, você já diminui essa curva, consequentemente vai trazer mais saciedade, por assim dizer. Né?
Você não cortou o carboidrato, mas você trocou o nutriente que estava com o pão, que era manteiga, que é somente gordura, e você colocou proteína e gordura, que é dos ovos. Uhum. Então, o macronutriente que mais tampa, que mais dá saciedade, o primeiro é a proteína.
Sim.
O segundo é a gordura. E o terceiro é o carboidrato. Então fica, tipo, se você misturar os três, né, na mesma refeição, que é o princípio da dieta 33, você tem uma saciedade pelo volume de comida, mas você segura esse impacto glicêmico pelo que você está comendo.
Tá.
E tapioca pode? Pode, tapioca pode, mas aí dá para colocar, tipo, frango desfiado no meio dela.
Pois é. Dá. Né? Tem essa seletividade também, né? Por exemplo, o camarada não sabe exatamente a diferença entre um pão, uma tapioca ou uma aveia, né? Qual desses ele deve escolher? Porque cada um ali tem nutrientes específicos, né?
Tem, num primeiro momento, assim, o carboidrato mais, vamos dizer, mais saudável, pronto, que você não calculou, é sempre aquele que tem fibra junto, que é o considerado amido com fibra. Então, por exemplo, a aveia, ela tem os três macronutrientes. Ela tem o carboidrato, ela tem a proteína e ela tem gordura. Ela tem muito mais nutriente do que a tapioca. Mas ambos entram na mesma linha de pensamento de cálculo. Então, por exemplo, se eu pegar 60 gramas de tapioca, que vai dar umas 3 colheres de sopa cheia, mais ou menos, por tabela nutricional, vai ter 30, 40 gramas de carboidrato dentro de 60 gramas de tapioca. Se eu transformar esses 30, 40 gramas de carboidrato em aveia, isso sobe para 60, 70 gramas de aveia. Só que a aveia tem a fibra, tem a proteína, tem beta-glucana, tem outros componentes ali que são mais saudáveis que a tapioca. Então, não é só o macro, né? É também a qualidade logo do lado ali do macro, na verdade.
Entra aí o quesito funcional da alimentação, né?
Exatamente, exatamente.
Perfeito. E uma terceira pergunta que eu ia trazer também é para aqueles que, assim como eu, trabalham de casa, passam a maior parte do tempo sentados, mas querem ganhar massa muscular. A minha preocupação nesse sentido é a seguinte, né? Essas pessoas, quem elas têm como referência? Os caras que estão no topo ali, os influenciadores que nós conhecemos hoje. Então, grande parte desses influenciadores, eles são atletas. São pessoas que utilizam fármacos, que treinam de uma forma assim, tipo, totalmente diferente do que nós treinamos hoje em dia. A alimentação é diferenciada. Mas o que acontece? As pessoas olham para a alimentação. Vê que, sei lá, o fulano ali que está competindo está consumindo 2,2 gramas lá de proteína, por exemplo. E um cara que está começando agora, 2,2 é exorbitante. Tá? E como é que a pessoa poderia adequar para iniciar?
Acho que, num primeiro momento, considerar ali que algum tipo de exercício físico, seja calistenia, seja com o próprio corpo, seja um apoio, seja uma barra fixa, ou até mesmo academia, quem está na academia, É, o ganho de massa, é, infelizmente, ele não acontece só per se você comendo proteína. Tipo, né? O cara fala, não, eu quero ganhar peso. Tipo, eu tô comendo proteína, mas você tá indo treinar o músculo? Que tem essa contrapartida dele, entende? Então, no primeiro momento, ó, tá bom, então eu consigo fazer 50 apoios aqui no chão e comprei uma barra fixa para deixar na porta. É o que eu consigo fazer. Então, se você colocar em cada refeição sua uma porção de proteína, você já está acertando sem calcular. Então, você tem que pensar, existe uma regra que você tem que manter os aminoácidos plasmáticos sempre meio que constante. Chama aminoacidemia. Como se fosse glicemia, só que dos aminoácidos, né? Uhum. Então, como é que eu consigo isso? A cada 3, 4 horas, ao longo do meu dia, eu faço refeições, e em cada refeição eu tenho que ter uma porção boa de proteína, de pelo menos 20 a 40 gramas de proteína. Para dar números para a galera entender mais ou menos. Então, por exemplo, ah, eu estou trabalhando no escritório, comprei um iogurtão lá que tem 25 de proteína na garrafa. Beleza. É uma fonte de proteína que você bateu ali uma boa fonte. Né? Não, eu estou em casa, então à tarde eu vou comer um pão com carne moída que o Donato me passou. Beleza, está ajustado para você. Então, comer de 20 a 40 gramas de proteína, homem e mulher é menor, né? 20 a 30, homem 20 a 40. Mas a cada 4 horas você ter porções proteicas. Né? E aí tentar, na medida do possível, estimular um pouco o grupo muscular para ele sair do conforto, porque a hipertrofia depende muito dessa mecânica do treinamento para agregar mais aminoácidos no músculo.
É como se fosse... Tem que gerar a demanda, né?
Abrir a porta. Porque se você não treina, a porta está fechada. Quando você treina, você abre, mas né, você começa a possibilidade. Então, a janela anabólica fica 12 horas. Ela fechou. Vou treinar de novo. Abriu. Ah, não vou treinar hoje, vou treinar 2 dias só depois. Fica fechado 2 dias. Então, o pessoal que está entrando agora, está considerando o treino para ganhar massa muscular, independente de ser na academia especificamente, mas tem que pensar nisso. Tipo, todo dia incomodar um pouco o corpo, sabe? Tirar ele um pouco do conforto. Essa é a jogada.
Você falou da janela anabólica ficar aberta ali por 12 horas, né?
Isso.
É, em finais de semana que o pessoal acaba não treinando, é, o músculo ele também recebe o glicogênio. Sim. E fica armazenado por quanto tempo ali até ele se tornar gordura, por assim dizer?
Ah, uma boa pergunta. É, na verdade, o fígado é um outro órgão que ele estoca também o glicogênio, só que esse glicogênio ele pode ser usado para jogar na corrente sanguínea. O fígado. O músculo ele é egoísta, o que é dele é dele. Então, você só tira o glicogênio do músculo se você se exercitar.
Então, né? ele puxa ali, ele segura o glicogênio e vai segurar ali enquanto você movimentar.
Ele tá ali. Então, lógico, como é que você pode tirar o glicogênio do músculo? Tipo, cortar o carboidrato da dieta, né? Como eu falei, você também tá tirando o glicogênio. Desculpa. Só que, quando você tá no final de semana... E você, por exemplo, sexta-feira, você já saiu com a sua esposa, namorada, e você já comeu ali, e seu nível de glicogênio muscular já encheu na sexta. Aí você não treina sábado, não treina domingo, mas não deixa de comer altas quantidades de caloria. Você está propenso a estocar mais gordura.
Sim.
Porque você não treinou, não gastou glicogênio muscular, não teve para onde ele ir. E a comida que você está mandando, principalmente a fonte de gordura, está desviando para o pânceps, para o abdômen.
É isso aí, é verdade.
No final da história, então, pô, galera, eu quero comer, mas não quero engordar. Então, você tem que fazer um meio termo, né? Tipo, um gasto e um consumo ali na média, né?
Exato.
E aí, contando de glicogênio, tipo, para caras magros, né? Ou, vamos dizer assim, no YouTube, né? Para a galera se classificar... O ectomorfo, ele precisa comer muito todo dia, independente de treinar ou não. Né? Uhum. Aí você pega um cara já que tem uma gordura corporal muito alta, já tem um peso, né? Ele já é com sobrepeso, obesidade. Aí esse cara, tipo, ele tem que repensar o tipo de treino, que não é só musculação, ele tem que fazer o cardiovascular. Uhum. E ele tem que pensar no consumo calórico. E aí tem no meio do caminho, cara, a dieta flexível, né? Porque o cara no final de semana quer comer os negócios, tem muito cara que bebe muito álcool, então é muito difícil manejar caloria com álcool também.
Sim, o álcool também ele é extremamente calórico, né?
Total, tem 7 calorias por grama, por ml, só que não é uma coisa que você come, é que você bebe.
É igual então, a Coca-Cola, né? Quando você vai pegar o açúcar na Coca-Cola, você está bebendo o açúcar.
A long neck, ó, 355, 12 long necks vai dar 1.800 calorias.
12 long necks. Tem um cara no final de semana, bate essas 1.800 fácil.
Ainda mais tem o churrasco, não sei o quê, a pizza. 4 mil calorias é muito fácil bater.
Depois no bota a culpa na carne, né? Bota a culpa na carne.
Doutor, se eu tomar uma chá verde, eu emagreço? Né? Tipo, eu
é, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Não, não existe uma ação isolada, né? Tem muitas pessoas que querem uma red pill, né? Tipo, olha, se eu tomar o seca-barriga, eu vou emagrecer? Ah, se eu tomar isso ou aquilo, eu vou emagrecer? Não existe uma ação isolada. Há um conjunto de ações, né? É, se tratando da alimentação, da movimentação, do exercício físico, a contribuição também para o ambiente que você cria na sua casa, né, de ter coisas saudáveis, de deixar as coisas mais próximas, os alimentos mais saudáveis, por assim dizer, assim, deixar tudo preparado e pronto para uso.
Sim, sim.
Tudo isso faz uma diferença.
Não, orientação para a pessoa, assim, é quando a pessoa senta aqui comigo na clínica, é muito de eu entender que nível que ela está do jogo, né? Tipo, é um iniciante, tipo, não sabe organizar nada, ou já vem numa dieta organizada e precisa de um refinamento. Então, assim, as pessoas que me procuram como primeiro nutricionista, esse contexto de família, meio ambiente, controle e organização, eu tenho que bater muito nessa tecla. Porque a família não ajuda você a fazer dieta, de certa forma, né? Depende de como é a família e tal, mora com os pais, ou se é casado, tem esposa, marido, então o cônjuge não ajuda. Então, assim, a gente tem que chegar num consenso do o que dá para fazer no contexto de vida da pessoa. E aí ela vai afinando isso no meio do caminho.
É o que eu faço em casa. Se meu filho quer comer um lanche à noite, tá, eu sei o quanto esse lanche vai custar para mim em calorias, então o que eu faço? No decorrer do dia, eu administro a quantidade de calorias para que eu possa consumir isso, né, sem ficar ali com um excesso calórico.
Exatamente. Sempre o ensinamento que eu passo, pessoal.
Excelente. E uma última pergunta, tá? Eu sei a resposta. Você, eu já te acompanho, eu sei a resposta, mas eu queria falar um pouco a respeito dessas três ferramentas dentro da nutrição, que é o adipômetro, a balança de bioimpedância, e a calorimetria. Eu sei que você gosta bastante da calorimetria, tá? E você já mostrou também aí o adipômetro. Olha aí. Olha a maquininha ali, ó. Vou botar essa maquininha aí, cara. Uns 15 mil, 20 mil reais aí, no mínimo.
Aqui é porque, assim, o calorímetro, para quem não conhece, é um aparelho que ele vê o gasto calórico real. É. Por troca gasosa de gás carbônico e oxigênio. Troca gasosa. Então, o princípio de Lavoisier é o seguinte, cada um litro de oxigênio que você usa na respiração, você está gastando, em média, 5 calorias. Né? Então, tem um princípio ali na máquina, tem uma equação, a pessoa faz ali o teste 5, 10 minutos, e ela me dá a faixa da taxa metabólica de repouso sentadinho.
Uhum.
O real. Chama padrão ouro, que é troca de gás. Uhum. Então, Eu comprei essa máquina faz 2 anos, é uma máquina usada. Isso no mercado novo vai custar entre 90 a 100 mil reais. O dólar oscila, no caso. O dólar oscila, meu amigo. E aí é uma ferramenta muito assertiva para não errar, de fato, o cálculo da dieta. Foi por isso que eu escolhi ela em detrimento, por exemplo, a uma balança de bioimpedância. Nada contra, né? Mas como eu sou mais old school, né? Sou mais velho, na época a gente aprendeu a fazer a dobra cutânea. E, no caso, respondendo, a bioimpedância ela é muito assertiva em alguns casos, como, por exemplo, clínica de obesidade. Tipo, lugares que eu não consigo ter uma efetividade numa avaliação física pessoal, sabe? Tipo, um ambiente hospitalar, Mas o problema é que na literatura, quando você joga lá no PubMed, né, para pesquisar trabalho científico, muito poucos trabalhos aceitam a bioimpedância como método de avaliação física. Uhum. O padrão ouro é o DEXA, a densitometria de duplo raio-x. Então você deita no scanner, ele vai te dar osso, massa magra, tudo. Órgãos, tudo. Então, como é difícil e o Nutri não solicita um exame visual, eu tenho que ter um amigo médico para fazer esse meio de campo para mim. Mas a bioimpedância, ela é assertiva, num primeiro momento, para sobrepeso e obesidade. Só que quando eu pego atletas, pessoas mais magras, que têm um percentual de gordura mais baixo, eu já pego erros muito grandes com a bioimpedância.
Quando você faz o comparativo entre adipômetro e o balança?
Na verdade, até a visão do resultado com o corpo da pessoa. Por exemplo, se eu faço uma bioimpedância em você e dá um número de 10% de gordura, só que eu olho para você e vejo que o teu corpo não está definido para tanto, eu sei que a balança está errada. Só que eu tenho 20 anos de cadeira na clínica. Tem Nutri que não, né, acabou de se formar. Exato. Então, esse erro da avaliação física erra o cálculo da dieta e, consequentemente, tudo depois dela. Então, por isso que tem que tomar um certo cuidado. A bioimpedância é assertiva quando um protocolo de jejum, sem tomar diuréticos, sem ter treinado, e tem uma que é a tetrapolar, que o eletrodo vai na mão e o eletrodo vai no pé, e a pessoa fica deitada. Não é a balança em pé. Então, essa é uma impedância de ângulo de fase, legal, tem vários no mercado, só que com ressalvas de protocolo prévio e o público que você vai atender. Uhum. Como eu atendo pessoas diferentes, tipo cara sobrepeso, obesidade, cara magro, cara atleta, quando chega uma pessoa aqui que eu não consigo fazer a dobra cutânea pelo tamanho da gordura corporal, que é um dos limites do adipômetro, é o quê? Não vai mais do que 60 milímetros de dobra. Né? Então, aí já limita a avaliação. O que eu faço? Eu faço a circunferência de pescoço, cintura e quadril. Eu ensino para os meus alunos que tem uma equação para você estimar a sua porcentagem de gordura por circunferência. Legal. E aí a gente usa essa adaptação aqui na clínica para essa pessoa muito obesa. Mas vai, DEXA é o padrão ouro de avaliação física. Para quem sabe fazer e escolher a equação, dobra cutânea é assertivo. E entre escolher comprar uma bioimpedância ou um calorímetro.
É.
No final da história.
Depende da balança de bioimpedância, né? Porque tem umas baratas, mas tem umas também que é para lá de cara.
Eu, pessoal, eu atendo a galera de fora, né? Tipo, dos Estados Unidos, tem da Inglaterra, da Europa inteira, né? Que eu atendo, que é online. A galera compra aquelas balancinhas de bioimpedância da, tipo...
Xiaomi lá?
Tipo de farmácia. De farmácia e tal. E assim, dá muito erro. Então eu falo, cara, usa foto, usa espelho, usa roupa, circunferência... Mas não dá para acreditar somente nesse tipo de avaliação, na verdade.
Exato, exato. Bom, excelente. Pessoal, eu conversei hoje com o Dr. Felipe Donato. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Eu tenho certeza que você agregou bastante aqui para nós.
Fico feliz. Até a próxima, galera. Valeu mesmo.
Valeu.